Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde, agora 1:52. Boa tarde, mulheres, agricultoras, artesãs, mulheres quilombolas, todas vocês que estão na sintonia da Rádio Pajeú. Está chegando o Fala Mulher de hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. No programa de hoje, vamos avaliar o terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu em Juazeiro, no estado da Bahia. Estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, para falar sobre a participação das mulheres no evento e discutir por que sem feminismo não há agroecologia. Ainda vamos ouvir a avaliação de outras instituições que também participaram do ENA, como a Diaconia e o CERTA. Você vai entender, né, por que a agroecologia é tão importante para as nossas vidas e por que interessa à sociedade brasileira apoiar o movimento agroecológico.
Parabéns, meus parabéns, parabéns para você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário.
Hoje. Parabéns hoje para a comunicadora da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, que está fazendo aniversário, está de data nova. Feliz aniversário, Manu, tudo de bom. Parabéns também para Rosiane Simões, que é da Casa da Mulher do Nordeste e que fez aniversário essa semana, assim como Marli Almeida, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, que fez aniversário ontem. Parabéns para todas elas. Para você que está nos ouvindo e também fez aniversário ou está aniversariando hoje, muitas felicidades. Bem, o terceiro ENA foi encerrado com um ato público e muita emoção na ponte que liga as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, aqui em Pernambuco. E em homenagem ao terceiro ENA, a gente começa ouvindo a música Petrolina Juazeiro, Juazeiro Petrolina, com o trio nordestino.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Mas eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro.
passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Mas eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1h57 no Fala Mulher. Linda canção com trio nordestino, Petrolina, Juazeiro. E por falar em Petrolina e Juazeiro, Celinha, a gente vai falar do ENA, né? Que foi realizado justamente na cidade de Juazeiro, que fica ao lado da cidade de Petrolina. Foi um evento muito importante para o movimento agroecológico, né? O terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, que reuniu aí mais de 2.000 pessoas na cidade de Juazeiro, entre agricultores e agricultoras. Tivemos instituições que trabalham com agroecologia, como a Casa da Mulher do Nordeste, a Diaconia, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, o SECOL, o CERTA, enfim, a delegação de Pernambuco esteve lá, assim como de outros estados do Brasil, e foi um momento muito importante para debater, para discutir a agroecologia em todo o país e saber como é que está esse movimento. Então, a gente já agradece a sua presença mais uma vez aqui, Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, da Casa da Mulher do Nordeste, e apesar de estar gripada, né, está um pouco doente, mas se disponibilizou a participar do programa para falar sobre a importância do terceiro ENA e sobre a participação, principalmente a participação das mulheres no evento. A gente começa perguntando, Celinha, foi o ENA, o terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, foi positivo? Como é que foi a participação das mulheres no evento? Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos e todas ouvintes da Rádio Pajeú. Também quero agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. É sempre muito bom para a Casa da Mulher do Nordeste estar sempre aqui, né, contribuindo com o programa Fala Mulher e trazendo as notícias do qual a gente participa, dos acontecimentos, dos eventos que são importantes para a população ficar sabendo. Então, o terceiro ENA realmente foi um evento grandioso que aconteceu, como você mesmo disse, aconteceu em Juazeiro, entre os dias 16 e 19 agora de maio, e com a participação de mais de 2.000 pessoas. Foi um evento realmente muito maravilhoso, assim, principalmente para as agricultoras e os agricultores, né, de todo o Brasil. Estava lá as delegações de todo o Brasil, representadas de todos os estados do Brasil, discutindo um novo jeito, um novo modelo para a nossa sociedade, que a gente não quer, Juliana, essa sociedade marcada pelo agronegócio, onde o agronegócio está sobressaindo, está ganhando cada vez mais espaço no nosso país. É a monocultura, né, os grandes latifundiários, os grandes plantadores, e isso em detrimento à agricultura familiar, que é a agricultura camponesa, a agricultura que realmente planta para colocar comida nas nossas mesas. Está constatado que a grande parte da alimentação do nosso país, que vem para as nossas mesas, é oriunda da agricultura familiar. 70% do que nós comemos, né, vem da agricultura familiar. E a agricultura do agronegócio, planta para a exportação, para exportar. Então, a gente tem mais é que valorizar essa agricultura. Então, o ENA, o Encontro Nacional de Agroecologia, vem pautando essa questão, a questão da agroecologia, que é um modelo diferente de sociedade, que é justamente a gente valorizar a agricultura familiar, é a gente valorizar a cultura que a gente tem no nosso campo, a alimentação saudável, a agricultura saudável, sem veneno, e também construindo novas relações, né? Novas relações humanas. E aí é que entra a questão das mulheres, porque para nós, Juliana, a gente entende que para construir uma agroecologia,
um novo modelo de sociedade, também a gente tem que construir novas relações de gênero entre homens e mulheres. A gente não dá para admitir que dentro de um processo agroecológico, de dentro da agroecologia, as mulheres continuem sofrendo, elas sejam menosprezadas, que a produção das mulheres não seja valorizada, que as mulheres não sejam visibilizadas dentro desse processo. Por isso que, para nós, tem tudo a ver a questão da agroecologia, né, com a discussão das questões das relações de gênero. Por quê? Porque o agronegócio, ele pauta a questão das relações desumanas entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre todas as pessoas humanas, entre todos os seres humanos. E a agroecologia não, ela pauta um novo modelo de sociedade, onde ela vem discutir também novas relações de gênero. Por isso que é importante para nós, a gente tá presente, a gente esteve muito bem presente nesse encontro, as mulheres, e lá nós construímos as nossas reivindicações, as nossas demandas, que com certeza fez a diferença, né, a presença das mulheres no terceiro encontro nacional de agroecologia.
E a plenária das mulheres, Celinha, no encontro, foi justamente sobre essa frase, né? Porque sem feminismo, sem a participação das mulheres, não há como se fazer a agroecologia. E aí muitas pessoas não entendem por que essa frase, né? Porque a gente fala isso, porque sem o feminismo, sem as mulheres, não há agroecologia. E esse foi o tema da plenária das mulheres no evento.
Pois é, isso mesmo. O nosso tema foi Sem Feminismo, Não Há Agroecologia. E para nós, Juliana, o que é que tem a ver, como eu já perguntei, né? A agroecologia tem a ver com a questão do feminismo, que é um movimento que luta pelo direito das mulheres, né? Para nós tem tudo a ver, porque nós falamos em agroecologia, falamos de uma vida baseada no respeito e no cuidado com a terra e com as pessoas. Isso é agroecologia. E essas novas relações devem trazer mudanças nas bases desiguais da sociedade, principalmente nas que ainda permitem nas relações de opressão das mulheres, né? Então, superar o patriarcado, que é um sistema onde o homem, né, está lá, ele manda, ele tem o homem como centro das ações. Para nós é uma ideia que o homem é o chefe, que o patriarcado é o homem, é o chefe da família, é o principal ator social desse processo. Então é fundamental para a sociedade que queremos romper com essa questão do patriarcado, onde a gente possa construir uma sociedade onde homens e mulheres sejam iguais e tenham direitos iguais, oportunidades iguais para estar vivendo na sociedade. Então por isso que para nós, sem feminismo não há agroecologia.
Celinha, um outro momento importante do terceiro ENA foi quando o Movimento Agroecológico de Mulheres fez uma ocupação relâmpago no escritório da Embrapa em Petrolina, né? Cerca de 300 mulheres camponesas, quilombolas, ribeirinhas, indígenas e quebradeiras de coco que estavam participando do ENA em Juazeiro ocuparam, na manhã da segunda-feira, o escritório de apoio da Embrapa, que fica na cidade de Petrolina. Foi um momento importante. O que é que significa essa ocupação do escritório da Embrapa para o Movimento Agroecológico de Mulheres?
Então, Juliana, no ENA nós tivemos toda a parte, né, de discussão das plenárias, onde teve muita participação massiva das agricultoras, dos agricultores, né, da apresentação das experiências, o que é que os agricultores e as agricultoras estão fazendo lá no seu roçado, lá na sua roça, como a questão da agroecologia nos seus quintais produtivos, né, nas suas comunidades. Teve esse momento muito rico de troca de experiência entre os agricultores e as agricultoras, e também de levantar propostas para a gente melhorar essa agricultura que tanto beneficia o país. E também teve um momento, como você bem falou aí, a questão dos atos, do ato de rua. Então, nós tivemos três atos, né? Um que foi contra a Monsanto, que é a grande é uma empresa que produz muito veneno, né, que está aí causando muitas doenças às pessoas, como a questão do câncer, que é o principal, uma das principais doenças que tem causado muitas mortes nas mulheres, principalmente nas mulheres e também nos homens, né? E as mulheres fez um ato público para a Embrapa, né, a gente foi para o escritório da Embrapa, a Embrapa Semiárido, lá que fica em Petrolina. Foi um ato público simbólico, porque para nós foi muito importante, porque nós fomos lá pedir, né, reivindicar que a Embrapa ela esteja a serviço da agricultura familiar, da agroecologia, porque hoje a Embrapa, Juliana, está muito voltada para o agronegócio, para as pesquisas do agronegócio, né? E vem muito beneficiando a grande agricultura. E a Embrapa, ela não deve ser para isso, porque a Embrapa é um órgão público, deve estar a serviço da grande população, né? Então, ela deve estar a serviço da grande maioria, então, a grande maioria que está produzindo no campo, que é o camponês, a camponesa, o agricultor, a agricultora, o pequeno agricultor, a pequena agricultora, que hoje vem produzindo, mas que precisa da contribuição da Embrapa nas pesquisas da produção, para melhorar a sua produção cada vez mais, e a Embrapa não vem desenvolvendo esse papel. E foi com esse objetivo que as mulheres do ENA, né, mais de 1000 mulheres, foram no dia 19, pela manhã, ocupar a Embrapa, e lá a gente levou uma carta de reivindicação para que a Embrapa esteja a serviço da agricultura familiar, esteja a serviço da agroecologia, e inaugurar, como nós falamos lá, a Embrapa Agroecológica, que foi um ato simbólico muito bonito, com a participação de todas as mulheres do ENA.
Lembrando que a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Já são 2h08 no programa Fala Mulher. Nós vamos trazer uma música e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Célia Souza, Celinha, como nós carinhosamente chamamos, na Casa da Mulher do Nordeste, falando sobre o ENA. E aí vamos saber como é que foi a participação das agricultoras e dos agricultores no evento. Realmente tiveram espaço, puderam expor suas experiências, contar suas histórias, levar para as outras pessoas as suas próprias histórias, né, para trocar. Os agricultores e agricultoras puderam ter esse momento de troca realmente de experiências no ENA. Você vai saber daqui a pouco, após a música que vamos trazer agora dentro do programa Fala Mulher, Luiz Gonzaga, Shot Agroecológico.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Cadê a flor que tava aqui?
Coração do meu.
O peixe que é do mar?
Coração do meu.
O verde onde é que está?
Coração do meu.
Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo.
cadê a flor daqui?
Poluição,
o peixe que é do mar.
Poluição,
o verde onde é que tá?
Poluição,
nem o Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui?
Poluição,
o peixe que é do mar.
Poluição,
o verde onde é que tá?
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos, e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h15, estamos de volta com o Fala Mulher, um programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. E hoje nós estamos fazendo uma avaliação do terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu entre os dias 16 e 19 de maio em Juazeiro, no estado da Bahia, e reuniu mais de 2 mil pessoas entre agricultores, agricultoras, instituições, universidades, imprensa, que estiveram acompanhando as discussões acerca do campo agroecológico. Estamos recebendo no programa Célia Souza, coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, que esteve no ENA, participou das discussões e agora fala para a gente como é que foi o espaço dado no evento aos agricultores e às agricultoras de todo o país, Celinha. Foi um espaço satisfatório, onde agricultoras e agricultores puderam expor as suas experiências?
Com certeza, Juliana. Esse ENA, ele teve um caráter, um muito diferente dos outros encontros que a gente já participou. É, a gente não teve grandes mesas com palestras, né, longas palestras, expositores, onde as pessoas ficam mais ouvindo, muito mais ouvindo, né, do que falando. Não foi dessa forma. A metodologia foi uma metodologia que foi bastante interessante, porque incentivou e priorizou a participação dos agricultores e das agricultoras. E foi muito bom isso, porque em todas as atividades que aconteceram no ENA, foi dessa forma. O seminário, né, que aconteceu, primeiro teve a apresentação das experiências, então as experiências que foram escritas anteriormente dos estados foram apresentadas, e depois abriu um espaço de discussão para que as pessoas pudessem intervir, pudessem falar, pudessem interagir com aquela experiência que foi apresentada. Também aconteceram seminários temáticos, né, que foram caravanas que aconteceram anterior ao ENA, nos territórios em disputa, onde estão acontecendo problemas, como no caso do território do Apodi, como no caso aqui do território do Araripe, que a gente tem um problema muito sério acontecendo lá, né, que é a questão do monopólio das indústrias do gesso, que é muito forte lá no território do Araripe. E essa discussão veio para o ENA e teve toda uma discussão que incentivou muito a participação dos agricultores e das agricultoras, como também a plenária das mulheres e da juventude, né? Também foi dessa forma, né? Foram divididas em temáticas, onde as agricultoras puderam falar, colocar a sua opinião, dizer a que veio, né? Colocar as suas propostas, como também a juventude muito presente nesse ENA. Então, eu digo que esse ENA foi um ENA que ele teve um caráter diferente, ele teve um caráter que incentivou bastante a fala, né? Trouxe muito forte a fala dos agricultores, das agricultoras, da juventude, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, de todas as pessoas, né, de todas as etnias e as representações que estavam lá presentes, tiveram direito mesmo a se colocar, a falar e dizer as suas questões, as suas reivindicações.
No final do evento, a Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, entregou uma carta política com propostas e reivindicações ao ministro Gilberto Carvalho, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. O que tinha de conteúdo nessa carta? Você acompanhou? E o governo já tomou já alguma iniciativa, deu alguma resposta na hora da entrega da carta?
Então, Juliana, a gente foi, ao longo do ENA, dos 4 dias que aconteceu o evento, foi produzido, né, a partir das discussões, das falas das pessoas, dos agricultores, das agricultoras, das instituições, foi produzido um documento que foi essa carta, né, que foi entregue ao ministro Gilberto Carvalho, que exige do governo federal a criação de áreas livres de transgênicos e a não aplicação de recursos públicos para a compra de sementes transgênicas. E também foi uma das propostas, né? Proposta aprovada por aclamação pela plenária final do terceiro ENA. E sobre as palavras de ordem, agroecologia é vida e o agronegócio é morte. E aí o ministro se comprometeu, disse que ia se reunir com a presidenta Dilma, que ia passar a carta para ela e que ia dar uma resposta ao ENA, né, sobre as reivindicações que estavam lá presentes já esta semana, que iria estar dando uma resposta à carta que foi entregue, né, no final do terceiro ENA.
A gente espera, né, que o governo federal possa aí receber essa carta e não colocar dentro de uma gaveta, mas a colocar em prática pelo menos parte das reivindicações apresentadas pelo movimento agroecológico. E outras instituições, Celinha, também acompanharam o ENA, estiveram no ENA, exemplo da Diaconia, que tem atuação aqui no território do Pajeú. E nós conversamos com Adilson Alves, que é coordenador local da Diaconia, e ele falou, trouxe a sua avaliação sobre o evento. Daqui a pouquinho vamos trazer também a avaliação de Germano de Barros, que é presidente do CERTA, o serviço alternativo, né, o CERTA, que oferece um curso agroecológico muito importante aqui para alunos de todas as regiões do estado de Pernambuco e de outros estados do Nordeste que vem a Ibimirim, a Glória de Goitá, né, também onde tem a atuação do CERTA, para fazer o curso técnico em agroecologia. E a gente vai trazer daqui a pouquinho também a fala de Germano de Barros, que estiveram ontem participando da reunião da ASA, não é isso? Você também esteve em Serra Talhada, na sede do SECOL, participando da reunião da coordenação executiva da ASA Pernambuco. Como é que foi essa reunião ontem?
A reunião, Juliana, foi uma reunião que acontece mensalmente, né? Que é a reunião das instituições, das organizações, da sociedade civil que integram a ASA, a articulação do semiárido pernambucano. Essa reunião acontece mensalmente para discutirmos as questões que envolvem o semiárido pernambucano, todas as questões. E aí essa teve o objetivo de fazer essa avaliação que nós fizemos aqui do ENA, né? As organizações que participaram, a ASA participou ativamente do Encontro Nacional de Agroecologia e teve o objetivo de fazer toda uma avaliação, né, do Encontro Nacional de Agroecologia e também com o objetivo também de fazer o monitoramento dos programas, que é do PUMC, do Programa 1 milhão de Cisterna, e o PU mais 2, que é uma terra e duas águas, para que são implementados pelas organizações. Aqui, por exemplo, o PUMC é pela Casa Mulher do Nordeste e o PU mais 2 é pela Diaconia, aqui em Afogados da Ingazeira e nos municípios próximos. E essa reunião tem esse objetivo também de fazer o monitoramento dos programas, como é que eles estão caminhando, o que é que está acontecendo, quais são as dificuldades para que a gente possa cada vez mais estar melhorando na implementação desses programas para a agricultura familiar.
E é muito importante, Celinha, que as organizações que compõem essa articulação, né, a ASA, tenham realmente esses momentos de encontro para colocar as discussões em pauta. Como você disse, avaliou o ENA ontem, houve uma avaliação positiva por parte da ASA?
Com certeza, o ENA foi uma avaliação bastante positiva por tudo que eu já falei aqui, que eu já expressei aqui, de que teve uma integração muito forte do público que participou, uma interação, uma troca de experiência. O ENA foi um mundo de coisas que aconteceram muito boa para os agricultores e agricultoras que participaram, trocas de sementes, a feira de saberes e sabores que aconteceu, a rádio Postos, né, dos agricultores que esteve lá o tempo todo noticiando as coisas que aconteciam, os seminários, a apresentação de experiência, tudo que aconteceu. Então, para a ASA foi bastante positivo, porque vem somar o que a ASA está fazendo aqui no semiárido, né? Em prol da agricultura familiar. Então, foi bastante positiva a realização do ENA para a articulação do semiárido, que também teve a participação bastante expressiva das organizações que integram a ASA.
E o programa Fala Mulher esteve ontem acompanhando a reunião da coordenação executiva da ASA Pernambuco e nós conversamos, como eu disse, com a Adilson Alves, que é da Diaconia, o coordenador local da Diaconia, e fala sobre como a Diaconia viu o terceiro ENA, né? Ele destaca o papel dos agricultores e agricultoras no evento.
A Diaconia achou de grande importância o evento. Ele serve para reanimar, né, as organizações, de carregar as baterias, de olhar outras experiências, mostrar que a gente não está só nessa luta pelo mundo melhor. A produção de alimento é importante, mas dentro de uma perspectiva entre homem e natureza, de respeito mútuo. Então o ENA vem nessa perspectiva, né, de fomentar, de interagir entre os agricultores, e ele cumpriu o seu papel, né? Eu acho que ele cumpriu o seu papel como um todo. Além de que a gente teve um momento de pás-ruas, de mobilizar, de colocar a boca no trombone, como diz o ditado, na perspectiva de dizer que queremos avançar muito mais e que a agroecologia é essa ferramenta fundamental de uma produção de alimentos sustentáveis, produção de alimentos sustentável e de um mundo melhor. Eu acho que ele, como um todo, avaliou que a gente cumpriu o nosso papel no encontro do ENA.
E o presidente do CERTA, Germano de Barros, alerta para o alto consumo de agrotóxicos no Brasil. Ele faz um resgate da história da agroecologia no país desde o início, quando tudo começou, e responde à seguinte pergunta: por que interessa à sociedade brasileira apoiar a agroecologia? Vamos ouvir o que ele diz para o programa Fala Mulher.
Primeiro, não dá para a gente falar de agroecologia sem a gente falar da história, né? A história de luta dos agricultores e das agricultoras no semiárido, no Brasil e na América Latina como um todo. E no mundo, mas principalmente nessas regiões mais sofridas, né? Primeiro é que esse debate sobre a agroecologia, ele perpassa também por um debate de dois projetos, né, de campo. Um projeto que defende o agronegócio, que defende a concentração de terra, a concentração de poder, a concentração de riqueza, que destrói recursos naturais, que as pessoas são objeto, né, das políticas e dos interesses de poucos. E a agroecologia que vem com outro projeto, com outro debate, um debate mais inclusivo, um debate onde a agricultura familiar sai da periferia e vem para o centro do debate, uma compreensão do que as pessoas, né, do semiárido, elas são sujeitos de direito e não objeto, elas são protagonistas da sua história, que os recursos naturais, eles fazem parte, né, do sistema produtivo, que a natureza não é objeto, né, como o agronegócio pensa, mas a natureza ela está fazendo parte dentro de um sistema vivo, agroflorestal. Eu acho que o ENA ele traz essa dimensão. Uma outra é que o ENA, o terceiro ENA, ele também é um momento do anúncio. De um anúncio, de uma história, né, que aqui no semiárido pernambucano, mais precisamente, tem aí em torno de 30 anos, que um conjunto de organizações, o CERTA também fazia parte dessas, e uma série de outras, vinha debatendo lá atrás o que eles chamavam de agricultura alternativa. Esse debate, ele, né, foi se estruturando, depois começamos a falar de agricultura orgânica e hoje a gente se fala de agricultura agroecológica, entendendo a agroecologia como uma grande ciência que dialoga com a vida do semiárido, que dialoga com a vida dos camponeses e das camponesas e que dialoga com a agricultura familiar. O ENA, o terceiro ENA, ele também é um anúncio. É um anúncio de que esse conjunto de organizações, durante todo esse processo histórico, veio construindo um outro modelo de agricultura familiar, um outro modelo de convivência com o semiárido. O ENA é o momento de você anunciar isso, de você poder comemorar esse conjunto de iniciativas, né, que vem dando certo e que mostra que é o caminho, de fato, para tirar as famílias do semiárido e as famílias da agricultura familiar do Brasil inteiro dessa situação de extrema pobreza. Então eu vejo, né, que o ENA é essa oportunidade de a gente anunciar esse novo, né, de se legitimar. E é evidente que essa legitimação ela é fruto de uma conquista. Esses 30 anos, né, dessa luta, ela não foi, né, feita simplesmente em alegrias. Teve muitas dores, muitas lutas, né? Muita gente morreu nesse processo para que hoje a gente pudesse estar comemorando isso. Hoje, a agroecologia e produção de orgânico, o que era dito como quem fazia isso há 30 anos atrás, era loucos, era comunistas, eram pessoas que não sabiam o que estava fazendo. Isso hoje é lei, né? Isso hoje tem decreto, tem toda uma legislação. Produção de orgânico hoje é uma lei, tem um Plano Nacional de Agroecologia, tem a Lei de Assistência Técnica e uma série de outras leis e decretos que institucionalizou esse debate que era feito pelo mundo dos movimentos sociais, das igrejas e das organizações sociais. Então, o ENA, o terceiro ENA, ele tem esse símbolo do anúncio, de um anúncio que é possível fazer a agricultura familiar diferente desse modelo que o agronegócio ele está querendo hoje. E respondendo à pergunta, a pergunta ela pode ser simples, né? No sentido de que a agroecologia ela parte do princípio de uma produção de um alimento saudável. E o Brasil, nos dois últimos anos, foi considerado o país que mais consome agrotóxico no mundo. Então, as pesquisas estão dizendo aí que cada brasileiro e cada brasileira tem, no mínimo, 5 quilos de agrotóxico no nosso organismo. Então, por isso que a gente hoje vê as doenças que estão por aí se proliferando, né? Mais de 5 quilos de agrotóxico de veneno. E o que é que veneno faz? Veneno mata. Então, da mesma forma que esse veneno está matando os nossos solos, está matando a vida microbiana dos solos, está acabando com a nascente dos rios, está acabando com a vegetação, está acabando com a mata ciliar, está acabando com a camada de ozônio, está aumentando o efeito estufa, está aumentando o aquecimento global, esse mesmo veneno que está fazendo tudo isso, ele está matando as pessoas. E a grande contribuição do ENA é o inverso. É uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais justa, uma alimentação que para produzir ela não precisa do trabalho escravo, de uma alimentação que para você produzir ela não precisa dizimar, né, as comunidades tradicionais, um modelo, né, de agricultura que você respeita o meio ambiente, que você valoriza o meio ambiente, que você tem uma relação com o mercado mais fraterna, mais solidária, não aquela relação da disputa, da competição, né, um modelo que parte do princípio de um consumo mais consciente, não esse consumo exacerbado que o modelo do agronegócio impõe. Então, o ENA ele tem essa grande contribuição para a humanidade, né? De repensar outro modelo de desenvolvimento e, acima de tudo, repensar outras formas de produção de alimentos. Porque sem alimentos a gente não vive. E a agroecologia é isso, é pensar outras formas de sobreviver de forma harmônica com as pessoas, com a sociedade, com o mercado e com a natureza.
Agora são 2h33, ouvimos Germano de Barros, que é presidente do CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, em Ibimirim, não é isso, Celinha? Com sede em Ibimirim, também atuação em Glória do Goitá, em outras regiões do estado de Pernambuco. O CERTA oferece um curso técnico em agroecologia, onde centenas, milhares de jovens já passaram por esse curso, que é muito importante para o estado de Pernambuco e também para o Brasil como um todo, já que jovens de outros lugares também fazem um curso técnico em agroecologia no CERTA. Mas ele falou uma coisa muito importante, Celinha, acerca dos transgênicos, né? Como ele diz, há pesquisas que mostram que cada brasileiro tem cerca de 5 quilos de agrotóxico no organismo, porque hoje nós não temos o direito de escolher o que vamos consumir, porque os alimentos são praticamente todos aí modificados com transgênicos. E o pior, a gente vê como a Embrapa apoiando essas pesquisas, a gente vê o governo brasileiro apoiando essas pesquisas, a agricultura, né, o agronegócio com o uso do agrotóxico. E é por isso que o ENA ele é tão importante para chamar a atenção da sociedade para os perigos da agricultura que está imposta, deste modelo de agricultura, deste modelo de produção que está imposto, que só é prejudicial, que só faz mal para a saúde dos brasileiros. E por isso que temos que sim apoiar o movimento agroecológico.
Pois é, Juliana, é muito forte, né, quando a gente fala, como a fala de Germano, ele trouxe, né, isso aí ele não sai da cabeça da gente, não saiu da cabeça dele, isso é dados de pesquisas comprovadas, que nós, cada um de nós, brasileiros, temos 5 quilos de venenos dentro de nós. Por quê? Pelo que nós consumimos, né, nós consumimos muito produtos industrializados. A gente não sabe o que a gente consome, a gente não sabe o que vem nesses produtos, né, que a gente compra nos supermercados.
Enlatados também.
Nesses enlatados, nesses conservantes, nessas carnes, né?
Os próprios cereais hoje em dia, né, infelizmente.
Os cereais, as carnes.
Os grãos.
Cheias de hormônios, os frangos, as carnes bovinas também, cheias de hormônio. Tudo isso são produtos recheados de agrotóxicos que envenenam os nossos organismos e por isso que aí vem causando tantas doenças. Por que hoje são tantas doenças, né? Se morre tanto doença de câncer, de infarto também, colesterol alto. Por quê? Porque a nossa alimentação é baseada numa alimentação com produtos que não beneficia a nossa saúde, né? Que é produzida pelo agronegócio. Né? Que é
realmente temos a agricultura da morte hoje em dia.
Justamente, no ENA a gente puxou essa palavra de ordem, que a agroecologia é a agricultura da vida e o agronegócio é a agricultura da morte. Porque a agroecologia, ela resgata toda uma produção que seja...
Que respeite a natureza.
Que respeite a natureza, que tenha uma relação com a natureza, com o meio ambiente, que respeite os rios, que respeite as águas, né? Que respeite a vida, principalmente a vida humana, que é o mais importante. Então, a agroecologia, ela traz isso, não é só... A agroecologia não é só plantar sem veneno. A agroecologia é todo um modelo diferente de sociedade que discute essa relação, esse novo modelo que a gente... tem que construir com a natureza, com as pessoas, com novas relações humanas baseadas no respeito, na solidariedade, né? no respeito uns aos outros. Então, é isso que a gente tem que valorizar, que a gente está perdendo, Juliana. A gente está cada vez mais perdendo isso, esses valores, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a agroecologia, por isso que o Ena fez essa pergunta, por quê? Por que a sociedade brasileira deve
apoiar, né?
A agroecologia? Porque a agroecologia ela traz a vida, ela traz todo um projeto de vida diferente do agronegócio, que vem beneficiar a nossa vida, uma alimentação saudável, a saúde, né? Então, fazer esse resgate, isso é muito importante, como o Germano disse. E isso não é de agora, isso já há 30 anos que esse movimento existe, mas que ele vem se fortalecendo e a gente tem que fortalecê-lo cada vez mais e mostrar para a sociedade que é importante que a sociedade se envolva, que ela se envolva nesse processo, porque é importante a gente cada vez mais cuidar da nossa saúde e da saúde dos nossos filhos, dos nossos netos que estão vindo por aí.
Já são 2h38, Célia Souza, da Casa da Mulher do Nordeste. A gente agradece sua participação aqui, você que esteve no ENA, juntamente com outras pessoas da CMN, Graciete Santos, que é coordenadora local, Eliane Vieira e Tatiane Faustino, que são educadoras sociais da CMN, participaram do terceiro ENA e puderam aí contribuir nesse evento, né, levando também a contribuição da Casa da Mulher do Nordeste no terceiro ENA. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda ao Fala Mulher.
Obrigada, Juliana, mais uma vez. É sempre muito bom, como eu já disse no início da minha fala aqui. E aí nós nos despedimos, né, desse programa e também do Terceiro ENA, nós mulheres que fizemos uma presença tão marcante lá no Terceiro ENA, com a certeza de que a agroecologia é o modelo real para o desenvolvimento no campo e nas florestas. Queremos um novo projeto de sociedade, queremos uma sociedade agroecológica, solidária e, por que não dizer... Juliana, feminista.
Com certeza, e você falou da importância de ir para a rua, de dizer não a esse modelo de sociedade, dizer não a esse modelo de produção, a esse modelo de agricultura que está imposto ao agronegócio, que só defende aí a morte porque a produz de forma totalmente errada, com produtos usando agrotóxicos. E em nome disso a gente vai ouvir a canção Vem Pra Rua, do Rapa, que é uma canção... É uma música muito bonita, então o Rapa vem pra rua, porque na rua, a rua é a maior arquibancada do Brasil.
sua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil.
Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Fique sabendo que foi lançada uma campanha mundial pela regulação da publicidade de alimentos. Matéria veiculada nesta última terça-feira, dia 20, pela BBC Brasil, informa que entidades internacionais estão lançando uma campanha em âmbito mundial para que a publicidade de alimentos tenha uma regulação igual àquela que é feita com as propagandas de cigarro. A reportagem relata que duas dessas entidades internacionais, a Consumers International, que organiza campanhas internacionais em defesa do consumidor, e a Federação Mundial de Obesidade, lançaram nesta semana uma convocatória global para que os governos regulem esse setor de forma semelhante ao que já fazem com a indústria do cigarro. De acordo com a matéria, foi preparado um conjunto de reivindicações de entidades de promoção da saúde junto a fabricantes de alimentos e bebidas. Na avaliação de representantes dessas organizações, a obesidade oferece hoje mais riscos à saúde humana do que o tabaco. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, revelam que a obesidade está entre as três principais causas de mortes em todo o mundo, ao lado do tabagismo e do álcool. Dados de 2008 da OMS revelam ainda que 35% dos adultos acima de 20 anos estão acima do peso e 11% são considerados obesos. No Brasil, estatísticas recentes do Ministério da Saúde apontam que metade da população, 50,8%, tem sobrepeso e 17% desse contingente apresenta obesidade. Segundo as entidades internacionais, os países deveriam criar um arcabouço regulatório global para a indústria de alimentos e bebidas nos mesmos moldes do que já existe para a venda de cigarros. Tanto a Consumers International quanto a Federação Mundial de Obesidade afirmam que as mortes globais devido à obesidade e ao sobrepeso aumentaram de 2,6 milhões em 2005 para 3,4 milhões em 2010. Então, um aumento muito significativo. A obesidade cresceu a ponto de se tornar uma epidemia global. Entre as principais razões para o excesso de peso estão o sedentarismo e a manutenção de hábitos alimentares pouco saudáveis, como a ingestão de lanches rápidos, os fast foods. Entre as propostas reivindicadas pelas entidades estão a redução dos níveis de sal, de gordura saturada e de açúcar nos alimentos e a melhoria na comida servida em escolas e hospitais. As organizações também reivindicam um controle mais rígido da propaganda de alimentos e uma maior promoção por parte dos governos de hábitos saudáveis de alimentação, é o que relata a matéria da BBC. As duas entidades informam que as gorduras trans, um dos maiores vilões da obesidade, precisam ser abolidas de todos os alimentos e bebidas nos próximos 5 anos. No Brasil, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, CONSEA, apoia a regulação da publicidade de alimentos. O assunto tem sido ponto de pauta de diversas reuniões do Conselho, que já aprovou exposições de motivos e recomendações sobre o tema. Um dos itens de maior preocupação dos conselheiros é a publicidade dirigida às crianças, pois estas formam um público vulnerável ao apelo da propaganda e ainda sem condições suficientes para discernir entre os alimentos saudáveis e os não saudáveis. O tema regulação da publicidade de alimentos faz parte dos assuntos da comissão permanente que trata de consumo, nutrição e educação, que terá reunião interna na próxima terça-feira, dia 27 deste mês de maio. Então é uma iniciativa muito importante, essa campanha mundial pela regulação da publicidade de alimentos, que está sendo lançada esta semana a nível mundial e a gente espera, né, que essa campanha possa surtir efeito, que realmente os governos tomem providências para que a publicidade de alimentos passe por uma regulação, porque a obesidade vem matando a cada vez mais em todo o mundo. As pessoas se levam pela propaganda dos alimentos e não param nem para pensar quais são os males que aqueles alimentos podem provocar. E as crianças e os adolescentes são um público-alvo, né, dessas campanhas publicitárias que só têm o interesse realmente de vender cada vez mais, mas não deixam claro quais são os males, quais são os perigos à saúde que determinados alimentos podem acarretar. E assim como já acontece nas propagandas de cigarro, onde já há uma regulação, agora a briga é para que haja também em relação à publicidade dos alimentos. E a gente espera que as bebidas alcoólicas também entrem nesse pacote, porque também fazem mal à saúde. Agora são 2h47, vamos trazer o quadro Agenda no nosso programa.
Fala Mulher, Agenda.
Informando que nos dias 25, 26 e 27 do mês de junho vai acontecer a 12ª CEMEIA, né, a Semana do Meio Ambiente, com uma caravana em defesa do Rio Pajeú. Vai acontecer uma caminhada pelos pontos mais degradados do Rio Pajeú, de Afogados da Engazeira até São José do Egito. Terá um momento de reunião, de discussões, né? E uma reunião com a promotoria e com a APAC para apresentar os resultados desta caravana, dessa caminhada pelo leito do Rio Pajeú ao longo dos municípios aí de Afogados da Engazeira até São José do Egito. Portanto, a 12ª CEMEIA, de 25 a 27 de junho, aqui na região do Pajeú. Já são 2h48 e assim nós encerramos o Fala Mulher de hoje. A todos e todas um grande abraço, obrigada pela sintonia, pela companhia. O Fala Mulher volta na próxima sexta-feira com mais informações da Casa da Mulher do Nordeste. Você pode acompanhar as nossas ações no site www.casadamulherdonordeste.org.br e também em nossa fanpage no Facebook. A todos um grande abraço, um bom final de semana e a gente se encerra com a música Juventude Agroecológica, em homenagem aos jovens que estiveram participando do 3º ENA, Encontro Nacional de Agroecologia.
Agrofloresta, mandala com açude, só girassol pra cercar o nosso lote e a nossa biblioteca construída com adobe. Farmácia Viva que faz nossa saúde e lá na horta, escola das crianças, na nossa mesa, churrasco de taçanca, cozido de mandioca, ala vegetariana. Manda pra composteira, reforma agrária, distribuir a renda. No fim do dia, jogar a capoeira, fazer uma ciranda pra encantar a natureza. Nossa bandeira, são todas as bandeiras, curadas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica, que vai pintar um mundo novo de outra cor. bandeira. São todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar o mundo novo de outra cor. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar o mundo novo de outra cor.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.